Amém. Em nome de Deus, do povo de Rio Novo, declaro aberta a sessão da Câmara Municipal de Rio Novo. Quero agradecer a presença de professores, alunos, diretora. É um prazer sempre ter vocês aqui. Peço dispensa da leitura da ata número 1400/2018, por todos os vereadores já terem as mesmas em suas mesas. Em discussão, em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como se acham. Aprovado. Passo para o secretário a leitura do expediente.
Requerimento número 093/2018. Autores: Eduardo Luiz Xavier de Miranda, Dulcimar Prata Marques, Jordão de Amorim Ferreira, Ivaldo Rinco de Oliveira, Pedro Gonçalves Caetano e João Bosco Ferreira Pires. Excelentíssimos senhores vereadores da Câmara Municipal de Rio Novo. Os vereadores que abaixo subscrevem requerem que, após tramitação regimental, seja enviado ao excelentíssimo prefeito municipal de Rio Novo, senhor Ormeu Rabelo Filho, solicita providências cabíveis para que o espaço da antiga cadeia pública possa ser utilizado para abrigar a Delegacia de Polícia Civil do município. Justificativa. Atualmente, o município arca com as despesas de aluguel do espaço utilizado pela Delegacia de Polícia Civil. Sendo assim, a utilização da antiga cadeia pública seria uma forma de economia para os cofres públicos. Sala das Sessões Messias Lopes, 20 de junho de 2018. Eduardo, Jordão, Pedro, Dulcimar, Ivaldo e João Bosco, vereadores proponentes. Requerimento número 094/2018. Autor: Jordão de Amorim Ferreira. Ao presidente da Câmara Municipal de Rio Novo, senhor Eduardo Luiz Xavier de Miranda. O vereador que abaixo subscreve requer que, após tramitação regimental, seja enviada a solicitação ao excelentíssimo prefeito municipal de Rio Novo, senhor Ormeu Rabelo Filho. Solicita implantação de rede de esgoto na rua João Urias, centro. Justificativa. O saneamento básico, além de um direito, é uma questão de saúde pública, pois a ausência de tratamento adequado importa na incidência de inúmeras doenças. A consequência direta e imediata é a dependência de tratamento na rede de saúde pública. Portanto, a medida ora sugerida importará em melhoria nas condições de vida dos moradores da referida rua, além de reduzir a necessidade de se buscar a medicina curativa. Sala das Sessões Messias Lopes, 22 de junho de 2018, Jordão de Amorim Ferreira, vereador proponente. Formatura do PROERD 2018. O comandante do 2º Batalhão da Polícia Militar de Minas Gerais, Tenente-Coronel Marco Antônio Rodrigues de Oliveira, a direção da Escola Municipal Dr. Onofre Dias Ladeira, o comandante do 3º Pelotão, 136º Companhia da PM, senhor 2º Tenente Nilton Fazola da Silva e o 3º Sargento Gilberto Ribeiro de Souza, instrutor mentor do PROERD, tenho o prazer de convidar Vossa Senhoria para a formatura do PROERD a ser realizada no dia 28 de junho de 2018, às 18 horas, no Acauan Clube. Rio Novo, 19 de junho de 2018. À Câmara Municipal de Rio Novo. Senhores vereadores, vimos comunicar que, após aprovação pela Prefeitura Municipal, estão abertas as inscrições para a realização do 8º Torneio Leiteiro a nível de propriedades rurais do município de Rio Novo. O evento tem como finalidades incentivar a pecuária municipal, o aumento de produção e da produtividade do rebanho, possibilitando uma disputa saudável e promovendo maior integração entre os produtores de Rio Novo. Os produtores interessados deverão procurar o escritório da Emater Minas Gerais para maiores informações e realizar suas inscrições de 25 a 29 de junho e de 2 a 6 de julho. Estamos à disposição de Vossas Senhorias para quaisquer esclarecimentos. Atenciosamente, Patrícia Cabral Bedesque, extensionista, bem-estar social, Emater Minas Gerais.
Ordem do dia. Requerimento número 093/2018, de minha autoria, Dulce, Jordão, Ivaldo, Pedrinho e João Bosco, e solicita as providências para que o espaço da antiga cadeia pública seja utilizado para a Delegacia de Polícia Civil do município de Rio Novo. Em discussão, em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como se acham. Aprovado. Requerimento número 094/2018, de Jordão de Amorim Ferreira, que solicita implantação de rede de esgoto na rua João Urias, Centro. Em discussão, em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como se acham. Aprovado. Aqui nós temos o convite do PROERD, que eu acho que é uma coisa fundamental, que é dia quinta-feira, agora dia 28, às 18 horas da Acauã, que é um trabalho excepcional do Sargento Ribeiro. Eu acho que é comparecimento dos vereadores e também da população para ver o que o Sargento Ribeiro faz pelas crianças de Rio Novo. É sensacional. Aí fica aqui o convite, eu acho que seria muito bom se todos pudessem comparecer. Agora vamos passar a sessão solene. Eu gostaria de convidar a Marcinha, primeiramente, para fazer parte da mesa, porque nossa diretora aí, que torna isso tudo possível, acho que poderia aplaudir ela, porque é uma guerreira lá no... Bem-vindo, Marcinho. A gente fica muito feliz, né, de ver os pais empolgados, professores. Assim, ano passado eu tive o prazer de estar aqui e ver, assim, que são exemplos o que as crianças fazem, o que os professores fazem. Eu acho que é muito bom para a cidade, bom para as crianças, bom para os pais, bom para a gente, no mundo que está tão cheio de exemplo ruim, de notícia ruim. Você vê aí criança destacando, né? Aí a gente fica, realmente, a gente fica emocionado. A gente vai fazer a entrega do certificado e depois a gente concede a palavra a quem quiser fazer o uso dela, entendeu? Vamos começar primeiramente aqui. São os alunos do sexto ano, medalha de ouro, etapa nacional, medalha de prata, etapa estadual, do sexto ano. Gostaria de convidar o vereador Pedrinho para entregar a Ana Clara do Carmo Ferreira Dias. E se o pai e a mãe quiserem vir juntos também, eu acho que é bom participar da... Vem cá, Pedrinho, por favor. Gabriel Orcelli Alves do Nascimento. Aí se o pai ou a mãe quiser vir, né? O vereador Valtinho, por favor, Val. Jefferson de Oliveira Moreira. Convido o vereador Emanuel para fazer a entrega. Aplausos. João Gabriel Lopes Vigato. Aí eu convido Dionísio para fazer a entrega. João Pedro Nunes Vieira. Convido o vereador Jordão para fazer a entrega. Joaquim Matos de Souza. Eu convido o vereador Daniel para fazer a entrega. Lucas Vieira de Souza. Aí eu convido o vereador João Bosco para fazer a entrega.
Ele não veio, guarda, depois a Marcinha entrega. Deixa para a Marcinha.
Agora eu acho que é do sétimo ano. Começa do sétimo ano. Bernardo Rezende Xavier Tavares. Eu convido o vereador João Bosco para fazer a entrega. Lucas Agostinho de Souza. Eu convido a vereadora Docimar Prata para fazer a entrega.
Maria Eduarda Fregulha Tavares, o vereador Eduardo para fazer a entrega.
Melissa Teodoro Gonçalves. Convido o vereador Pedrinho para fazer a entrega. Nina Araújo Montebolli Ferreira. Convido o vereador Valtinho para fazer a entrega. Nina de Souza Basílio. Convido o vereador Emanuel para que faça a entrega. João Gabriel de Oliveira Rosa. Convido o vereador Dionísio para fazer a entrega. Breno Diana Agostinho. Convido o vereador Jordão para que faça a entrega. Ainda do oitavo ano, João Vitor Braga Matos. O vereador Daniel, fazer a entrega, por favor. Letícia da Silva Faria. O vereador João Bosco fazer a entrega. Luiz Felipe de Melo Lanzoni. Convido a vereadora Dulcimar Prato para fazer a entrega.
Maria Eduarda Figueira de Assis Mas, convido o vereador, presidente Eduardo, para fazer a entrega.
Nádia Aparecida de Souza Gonçalves. Convido o vereador Pedrinho para fazer a entrega. Tiago de Oliveira Gonçalves. Convido o vereador Ivaldo para fazer a entrega. Caio Medeiro Araújo. Convido o vereador Emanuel para fazer a entrega. Diego Aragão Dutra Borges. Cecília Guerra Alves do Nascimento. Eu convido o vereador Manuel para fazer a entrega. Parabéns, Eliana. Parabéns. Gabriela Evangelista Teixeira. Convido o vereador Dionísio. João Henrique Rocha Pereira. Convido o vereador Jordão para fazer a entrega. Lucas Vieira de Souza. Eu convido o vereador Daniel para fazer a entrega. Júlia Teixeira Costa. Convido o vereador João Bosco para fazer a entrega. Oswaldo Ferreira de Oliveira. Não tá, não?
Tá, não?
Não, velho.
Aqui, massa.
Passamos a palavra agora à nossa diretora, Marcinha de Castro, fazer uso da palavra.
Boa noite, gente. Boa noite. Eu vou ficar nervosa, mas a gente está em casa. Se eu falar mais ou menos, vocês não ligam, não, tá? Porque eu não tenho muito dom da palavra, não. Mas eu até escrevi ali embaixo, rapidinho, porque eu fiquei com medo de esquecer alguma coisa. Eu gostaria de cumprimentar a todos aqui da mesa, né? E todos os presentes, professores, os pais, os alunos, e uma pessoa especial, a nossa inspetora, que está aí, né, também nos prestigiando. É uma honra estar aqui, né? É muito bom essa homenagem, né, esse merecimento, esse reconhecimento do trabalho da nossa escola, do trabalho dos nossos professores e também dos nossos alunos, dos resultados dos nossos alunos. O professor, ele é um mediador de conhecimento, né? Mas cabe ao aluno querer aceitar ou não esse conhecimento. E esses meninos que estão aqui, e temos muitos outros lá na escola também, são aqueles que estão propensos a aceitar essa mediação, esse conhecimento, e se lançam a todos os desafios que a escola oferece, né? A OBMEP é um destaque na nossa escola. Nós temos ali o professor Rez, a professora Corina e outros professores que também ajudam, né? É uma equipe que forma, que tem na escola e todos estão com o mesmo objetivo. Nós temos, desde 2007, que a gente recebe medalhas, todo ano. Todo ano a gente recebe medalha. E aqui na região, a nossa escola, ela é destaque. Sábado passado, nós estivemos na universidade recebendo as medalhas, né, do ano passado. Os medalhistas do ano passado estiveram na universidade e a gente se compara com as maiores e melhores escolas de Juiz de Fora. Os meninos estão ali, né, sempre presentes lá, e eles até brincam, às vezes, com os nossos alunos, porque são muitos que a gente leva. E, às vezes, eles até deixam para depois, para o final, só para os meninos acharem que vai esquecer e tal, depois chama todo mundo, porque desce muitos alunos. Então, Rio Novo está de parabéns. Vocês, pais, estão de parabéns, porque, realmente, Rio Novo é um lugar de pessoas inteligentes. Né? E cabe a nós, professores, e a vocês, enquanto políticos e vereadores, incentivar essas crianças cada vez mais. E aos pais, ainda mais, que estão ali perto deles. Né? Por causa dessa OBMEP, dessas medalhas, nós recebemos, não sei se alguém aqui ainda não sabe, em 2012, nós fizemos parte de uma delegação que foi à Índia, né, participar de uma Olimpíada da OBMEP. E devido a esses resultados, nós estamos participando dessa Olimpíada Internacional que vocês estão homenageando hoje por causa dessa OBMEP. Né? Porque a gente recebe muita medalha na OBMEP, então nós somos convidados para a Olimpíada Internacional. Nós participamos a primeira vez em 2012, fomos muito bem, ganhamos medalha de ouro, fomos convidados para ir à Índia, foi a primeira vez que o Brasil foi à Índia para isso, né? Para essa Olimpíada. Depois vocês viram várias propagandas na televisão. Naquela época ainda não tinha propaganda. Um ano depois, nós tornamos a ganhar medalha de ouro e tornamos a ser convidados para ir à Índia. O ano, final do ano de 2016, né, que nós fomos convidados novamente, né? Nós lutamos muito para ir, até essa casa nos ajudou, nos deu uma parte de ajuda, mas quando foi no ponto final, que era, porque é muito caro, né? Ficava em mais de 90 mil. E quando foi no ponto final, que era para o governador nos ajudar, estava no final do mandato deles, eles não puderam nos ajudar. Então, nós não fomos naquele ano. Aí, este ano, nós participamos da Olimpíada de novo, fomos convidados para a Olimpíada Internacional, essas crianças, esses alunos, crianças não, né? São adolescentes agora. Esses alunos participaram com toda a escola, um grupo de sexto ano, um do sétimo, um do oitavo e um do nono. Essas provas não têm mediação nenhuma do professor. Os professores escolhem esses sete meninos, eles vão para uma sala lá isolada e eles sozinhos fazem a prova. Não tem professor nenhum ajudando nesse momento. É sozinhos que fazem a prova. Só tem uma parte que ela é em inglês, toda em inglês. Então, às vezes, a gente dá uma olhadinha, oferece um dicionário, porque pode consultar o dicionário. Mais do que isso, não. Não tem nenhum professor lá ajudando, nada disso. Então, é mérito exclusivo deles. E por causa desses resultados, nós recebemos um outro convite. Agora, para participar lá na Ásia, na Tailândia. Vou ler para vocês a carta aqui, ó. Uma carta à Escola Estadual Raulino Pacheco de Rio Novo, Minas Gerais. Carta credencial para a Ásia International Mathematical Olimpíada. É a IMU que chama, 2018. Prezados diretores e professores, devido à conquista de medalhas de sua escola na Olimpíada Internacional de Matemática Sem Fronteiras, o Programa de Olimpíadas da Rede POC, organizador oficial da Olimpíada no Brasil, tem o prazer de informar que sua instituição foi selecionada para integrar a delegação do Brasil para a Ásia Internacional Matemática Olimpíada, que ocorrerá de 3 a 7 de agosto de 2018 na cidade de Bangkok, Tailândia. A IMU é uma iniciativa conjunta de 3 das melhores instituições mundiais dedicadas ao estímulo ao ensino da matemática. É uma competição individual aberta para escolas convidadas pelas secretarias regionais da AIMO e podem participar estudantes de terceiro ano do ensino fundamental até a terceira série do ensino médio, de escolas públicas e privadas. Seu objetivo é estimular o interesse pela matemática e promover a melhoria de seu aprendizado. É realizada desde 2012 em Hong Kong, em Taiwan, em 2013 na China, em 2014 na Tailândia, em 2015 voltou para Hong Kong, em 2016 em Hong Kong e em 2017 na Malásia, com a participação anual de mais de 2 mil estudantes de 13 países ou regiões do mundo. Brasil, Bulgária, Cazaquistão, China, Singapura, Coreia do Sul, Filipinas, Hong Kong, Indonésia, Macau, Malásia, Myanmar e Taiwan. A Rede POC é uma instituição privada de intercâmbio científico juvenil, cuja missão é promover a excelência da educação através do estímulo ao interesse pela ciência, tecnologia e inovação, e foi convidada a ser Secretaria Regional da AIMO no Brasil. Desde 2000, seleciona, orienta, acompanha ou prepara estudantes brasileiros para Olimpíadas, feiras, escolas avançadas, summit courses e fóruns nos seguintes países: África do Sul, Argentina, Alemanha, Austrália, Bulgária, Canadá, Chile, Colômbia, Equador, Coreia do Sul, Costa Rica, Eslováquia, Índia, Indonésia, Itália, Paraguai, Peru, Polônia, Portugal, Reino Unido, República Tcheca, Rússia, Suíça e Suécia. Só de receber esse convite, nós, as crianças, né, os alunos já estão de parabéns, né? Foi um reconhecimento muito grande. Embora a gente tenha feito as contas, né, visto o que, que tem que fazer, fica um pouco caro, né? Nas nossas contas aqui até agora, ficaria numa faixa de 76 mil, incluindo aqui passaporte, seguro. A moça do seguro até já me ligou essa semana. Passagens, tem uma taxa também que a gente paga lá na Rede POC. Então, e a gente ainda tem que levar as crianças até o Rio, ou Belo Horizonte, ou São Paulo, aqui o mais perto é o Rio, para pegar o certificado internacional de febre amarela, que é obrigatório, né? A gente pode tomar a vacina aqui, mas tem que pegar o certificado lá, porque aqui não tem, só em grandes aeroportos. Então, é uma pena, né? A gente corre atrás, mas nessa crise que o Estado está, é bem difícil da gente conseguir. Né? Embora da outra vez a gente tenha ido até Belo Horizonte, né, Regis, para conversar direto até com os assessores do governador e etc., mas não foi possível. Mas foi uma experiência na Índia maravilhosa e que abriu muitas portas para os alunos que foram. Até hoje eles são marcados por essa viagem. E seria um prazer muito grande levar os meninos também, que agora estão conseguindo essa medalha. Só que depois, lá na carta em particular, só podem levar 7 alunos. E eles dão preferência aos alunos do nono ano, porque dos outros países, geralmente vão ou do nono ou do ensino médio, que são maiores, né? E vai viajar, são 30 horas de viagem, né, de avião. Então, é uma viagem muito longa. Então, para levar a criancinha é mais difícil, né? Mas a gente gostaria de agradecer. E na escola, gente, não acontece só o BMEP, não. Acontece outros projetos e outros programas também. Por exemplo, a professora Margarete e o professor Felipe, eles empenharam num projeto chamado DNA, que é um desafio a nível nacional. Mais de 1000 escolas participaram, particulares e também escolas públicas. E a nossa escola ficou no 65º lugar. É um lugar ótimo, porque foram muitas escolas, né? Escolas particulares. Então, foi muito bom o resultado. E é bem difícil o desafio. Inclusive, foi aos domingos, né? Ela levou para a casa dela alguns alunos e eles fizeram isso no domingo, no sábado, no domingo, durante a semana fazia na escola. Então, tudo que joga na escola e a gente leva para as crianças e incentiva tem certeza que de lá sai alguma coisa. Né? Temos o Geng, que a gente, se a gente incentivar, eles se tornam campeões mesmo. É difícil não sair de algum campeonato. Né? Tem alguns que se dão bem na dança, outros no teatro, né? Outros no futebol, no esporte. Mas, de todas as formas, os meninos são muito bons. Né? Claro que temos os nossos desafios, temos os nossos problemas. Recebemos, nós somos a única escola de sexto ao nono. Nós temos quase 500 alunos. Recebemos alunos das várias regiões da cidade, né? Oriundos dos morros, daqui do centro, das periferias, da zona rural. E, além de tudo, de outros estados que a gente recebe como transferência de outras cidades, de outros municípios, né? Temos alunos que são altamente acompanhados pelos seus pais, com famílias, né, ali compromissadas, que estão lá presentes sempre. Temos alunos que se viram sozinhos, que não têm muito acompanhamento, que os pais não têm tempo, ou às vezes mesmo não dão conta, né, dessa educação. Temos alunos com muitos problemas, com famílias com problemas, estamos lá tentando resolver os problemas. Vocês sabem que numa escola, principalmente a pública, nós somos médicos, nós somos psicólogos, nós somos artistas, né? Nós somos tudo, ao mesmo tempo, somos todos, tudo, num lugar só. Então, o desafio é grande, mas nós estamos lá no dia a dia. Né? Às vezes ouvimos muitas coisas aqui fora que nos deixam tristes, às vezes até na tentativa de nos desanimar, mas a gente não desanima. A equipe está lá firme, forte e brigando todos os dias para que a gente chegue a esse momento aqui. Né? Um momento em que a gente vê a glória das crianças. Então, isso é muito bom. Ontem nós recebemos, de vez em quando a gente recebe notícias dos nossos alunos que se foram, né? Que saíram por aí afora, pelos mundo afora. Notícias muito boas. E ontem nós recebemos uma do Guilherme, né? Nós queríamos parabenizá-lo através da Ana Olívia, que o Guilherme, ele passou por nossa escola o ano passado. Hoje ele está no primeiro ano do IFET, lá em Juiz de Fora, né? O antigo CTU. E houve uma Olimpíada só com as unidades federais, e de todo o Brasil. E desse todo, só 16 alunos é que passaram para a segunda fase. E em Juiz de Fora, só 5 alunos. E entre eles, lá estava o Guilherme. Então, a gente gostaria de parabenizá-los. Né? E isso, é claro, é fruto dele, é mérito dele, mas não deixa de ter também uma pontinha, né, da educação rionovense e do povo de Rio Novo. Tá certo? Então, muito obrigada mesmo por essa homenagem, tá? E que a gente tenha outros, né, outras homenagens. Os meninos estão de parabéns, os pais mais ainda. Muito obrigada pela confiança, viu?
Regis, Corina, quer fazer uso da palavra? Fala um pouquinho. Boa
noite a todos. Gostaria de parabenizar todos os alunos, né, pela Olimpíada Internacional de Matemática. E gostaria de falar um pouquinho do curso, né, que tem em Rio Novo, que é o PIC, né, o Programa de Iniciação Científica, que é o único da região aqui de Juiz de Fora. O polo é Rio Novo e Juiz de Fora. E as demais capitais, né? Se tem esse curso, né, é graças aos nossos alunos, né, da Raulino Pacheco, medalhistas da UBMEP, né? E o curso, ele dá a oportunidade, né, do aluno ter uma bolsa de R$ 1.200, no caso, R$ 100 por mês, e também, de acordo que ele tiver uma medalha, ele tem a oportunidade de concorrer na UFJF, de uma bolsa também, no caso, uma bolsa de iniciação de R$ 1.500 por mês, uma bolsa TIM, né, também, de R$ 2.000, né, Regis? Qualquer medalha que o aluno teve ao longo da sua carreira, do ensino fundamental e do ensino médio, ele tem direito a essa bolsa na UFJF e também se ele, não precisa ser no curso dentro de matemática. Pode ser medicina, pode ser engenharia, pode ser enfermagem, né? Farmácia, qualquer curso da UFJF. O aluno que foi medalhista na UBMEP, ele tem direito a essas bolsas. Uma de R$ 400 por mês, uma bolsa de R$ 1.500 por mês e uma bolsa de R$ 2.000 por mês. Então, esse é o incentivo que a UBMEP tem dentro da UFJF. Qualquer curso, não precisa ser necessariamente matemática. Então, pais, invistam nos seus filhos, né, para ter essa oportunidade de chegar. Não precisa ser também exclusivamente na Universidade Federal de Juiz de Fora, mas pode ser numa UFV, né, na UFMG, pode ser qualquer universidade federal. E só para, assim, puxar um pouquinho para o lado do curso, né, do PIC, o PIC da região, São João, Bicas, Piraúba, qual mais? Dessa redondeza toda, né, São João, Rio Novo é o único lugar que tem o curso PIC. Nas outras cidades não tem esse curso e é graças aos nossos alunos, né, de Rio Novo, tá bom?
Boa noite a todos e parabéns aos pais, familiares e aos alunos. Eu não gosto muito de falar, eu prefiro falar enquanto estou explicando matéria de matemática, dando aula, ou no dia a dia com os meus alunos, com um convívio que a gente sabe que numa sala de aula, quando você dá aula para mais de 40 alunos, você manter eles motivados e atentos a tudo que você está falando e para que eles busquem os objetivos é bem difícil. Então aqui eu sinto meio um peixe fora d'água, porque meu negócio mais é dar aula, é estar com eles. É giz, sala e... Então, parabéns aos pais, aos alunos, a Marcinha, a escola, porque é bom frisar que a nossa escola, em matemática, em todos os outros conteúdos, nós somos referência. Sempre, em todo lugar que eu vou, que eu estudei mestrado, fui fazer um mestrado, e nesse mestrado lá, vários colegas de outras regiões me perguntam o que a gente faz, como que a gente consegue. Eu falo que, às vezes, os alunos daqui são muito, mas muito inteligentes. Às vezes, eles não usam essa inteligência para coisa boa, mas eles são muito, mas muito inteligentes. Então, vocês, pais, dediquem aos seus filhos, invistam neles, porque eu sou um exemplo disso. Eu estudei na Raulino Pacheco. Daqui, eu nunca estudei aula particular, nunca estudei nada, só com o conhecimento que eu tinha na Raulino Pacheco. Eu fiz várias coisas na minha vida, consegui várias coisas pelo meu estudo, pelo meu esforço, e por meu pai, na época, que hoje em dia as coisas estão muito mais fáceis, meu pai pegou o dinheiro que ele ganhava, que ele suava, e pagou uma faculdade para mim em Juiz de Fora. Uma faculdade particular, que eu tenho muito orgulho de ter feito, e eu acho que não sei se muita gente sabe disso ou não, mas ele deixou de ter um carro bom, deixou de ter uma casa arrumada, deixou de ter um conforto para minha mãe e para o meu irmão, e investiu em mim. E isso... eu só retorno com agradecimento e espero que vocês façam isso, pais, pelos filhos de vocês. Apesar de hoje as coisas estão bem mais fácil, o aluno consegue as coisas pelo mérito. Se ele for, que nem a Corina falou, se ele for bom, se ele for dedicado, se ele for empenhado, tem várias bolsas aí ao longo do ano para ele conseguir isso. Eu não tive essa oportunidade, então eu tive que contar com a boa vontade, com o esforço do meu pai, da minha mãe e do meu irmão. É só isso que eu queria falar e boa noite a todos.
Maíra.
Boa noite a todos. Eu vim como mãe, mas como a Marcinha anunciou minha presença como profissional, eu não posso deixar de parabenizar todos vocês, principalmente os alunos, em nome da Secretaria Estadual de Educação, a qual eu faço parte. E eu queria falar para os alunos, o Regis, professor, frisou uma coisa que eu gosto muito de falar também, eu tenho muito orgulho disso. Eu também fui aluna da Escola Estadual Raulino Pacheco. E uma coisa que eu acredito muito é na educação pública. Eu acredito muito, 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 muito e confio muito na educação pública de qualidade. Porque os professores que estão lá são concursados, em sua maioria, quem não é porque tem tempo de exercício. E nas outras redes, não desmerecendo ninguém, eles não passam por essa seleção fiel mesmo em relação a isso. Prova disso, o sucesso de vocês, né? Então, sintam orgulho disso. E uma coisa, não é bom ser reconhecido pelo mérito de vocês aí? Vocês não se esforçaram? Não é bom esse reconhecimento? Vocês reconhecem o trabalho dos professores no dia a dia? Todo dia vocês reconhecem o trabalho dos professores? Então vamos pensar nisso. Esse reconhecimento é tão bom quando a gente conquista alguma coisa. Então vamos pensar nesse reconhecimento que todos os profissionais da escola, os professores, merecem também, né? Então, em nome da Secretaria de Estado, no caso da Superintendência Regional de Juiz de Fora, queria agradecer, parabenizar a escola e agradecer a todos vocês por esse momento de reconhecimento aos alunos, aos professores e à instituição. Obrigada.
Mais algum pai deseja fazer uso da palavra? Ou mãe? Algum vereador deseja fazer uso da palavra? Que aí a gente vai dar prosseguimento à reunião depois aqui.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, vereador Ivaldo.
Uma boa noite a todos. Boa noite aos colegas, nobres companheiros vereadores. Boa noite a todo o pessoal aí da plateia. Que eu me sinto muito satisfeito de vê-lo todos aqui, principalmente os pais acompanhando seus filhos nessa batalha, que nós sabemos que hoje a dificuldade do ensino hoje é muita, de repente, nesse mundo de hoje que nós estamos vivendo, nossos filhos têm que ser bem acompanhados mesmo e acompanhados também dentro da sala de aula pelos professores, porque não vou dizer aqui coisas que nós todos sabemos que está acontecendo aí em alguns colégios nossos aí. Nós sabemos hoje que a droga hoje está espalhada em todo o nosso país e nós temos que combater, nós temos que brigar, aconselhar os nossos filhos por conta da situação que nós estamos atravessando. Quero aproveitar essa oportunidade para agradecer também aos professores. Nós sabemos muito bem o empenho dos professores. Nós sabemos que o professor é mal remunerado pelo que eles fazem. Então, mas estão sempre dedicando aquilo que eles fazem por amor, por gosto, e gostam de educar nossos filhos. A gente está vendo aí nos olhos dos professores, da diretora aí também, a satisfação dela em saber que tem esses alunos que foram homenageados. Então eu parabenizo não só os alunos, como também os pais e os professores também. Porque qualquer um dessas partes que não se conduzisse, que não se esforçasse, isso não aconteceria. É o que eu quero dizer, parabéns a vocês e continua assim, eu acho que é assim mesmo, porque eu costumo dizer, esses alunos que estão aí, essas crianças, que como disse aí, não é criança, já é adolescentes, futuramente são os nossos representantes aqui nesta casa. Parabéns a vocês e uma boa noite.
Com a palavra, vereador João Bosco.
Cumprimento a todos os nobres vereadores, aos munícipes presentes, aos funcionários da casa. Eu pedi a palavra neste momento para parabenizar os professores, os alunos, os pais. Nós sabemos que para chegar a uma conquista existe uma dedicação muito grande de cada um de vocês. Conforme foi mencionado aqui a respeito da Escola Raulino Pacheco, eu também tenho orgulho de dizer que eu fui aluno da Escola Estadual Raulino Pacheco, onde me trouxe muito conhecimento. E gostaria de dizer que essa Câmara se orgulha né, em estar concedendo esse certificado, esse reconhecimento aos alunos, né, por mais essa conquista, e que possamos estar aqui novamente concedendo muito mais certificados por muitas mais conquistas que vocês terão. Minha palavra é essa, parabenizando realmente a todos vocês.
Com a palavra, vereador Daniel.
Pela vossa, presidente. Boa noite, santíssimo presidente, mesa diretora, colegas vereadores, funcionários da casa, todos da plateia presente. Eu acho que é o momento de agradecer, de parabenizar, né, a todos os envolvidos, né, a nossa diretora, a todos os professores, aos pais e principalmente os alunos. Tenho certeza que todo pai sonha em ter um filho formado. Os filhos aí, né, os alunos, no caso, têm aí o desejo de ter uma profissão, de serem bem-sucedidos na vida. Eu queria deixar uma mensagem para todos vocês. Que vocês tenham sonhos, mas principalmente, acredite nesses sonhos. Boa noite a todos.
Pela ótima, senhor presidente.
Com a palavra, vereador Emanuel.
Senhor presidente, senhores vereadores, a todos os presentes, uma boa noite. Eu gostaria também de deixar registrados meus cumprimentos aos alunos premiados e exaltar também o trabalho dos professores e da direção pelo brilhante trabalho apresentado. E dizer que interessante a iniciativa do senhor presidente de convidar também os pais, os familiares, né, para receber a premiação junto com os alunos, porque realmente a receita infalível é a atenção e a participação dos pais, o ensino de qualidade da escola e a dedicação e o empenho de cada aluno. Aí é sucesso na certa, realmente. Parabéns a todos pelo trabalho.
Pela ordem, presidente.
Com a palavra, vereador Jordão.
Boa noite a todos os presentes. Eu acho que tudo já foi dito, né? Mas eu quero dizer a todos os alunos que aproveitem esses incentivos. Antigamente, o incentivo nosso era o chinelo em casa, não tinha nada disso. E a Marcinha falou que não tem o dono da fala, mas ela deu um show aqui. Eu só quero parabenizar vocês. Aproveitem que oportunidade, ela passa na frente, a gente tem que dar um pulo nela e pegar com força. Parabéns a todos, uma boa noite.
Com a palavra, vereadora Dulcimar.
Boa noite, colegas vereadores. E eu acho que endossar tudo que os outros vereadores falaram, parabenizando os professores, lógico, né? Eu queria destacar a presença da família, gente. Eu acho que é primordial. Falar da Marcinha, falar dos professores, são brilhantes. É só para vocês não esquecerem que esse momento é muito importante para vocês, alunos, e que, com certeza, gente, a valorização da família na escola. Eu falo isso porque eu não sou tão presente na escola, talvez pela profissão, mas só Deus sabe o quanto eu gostaria de ser mãe como vocês e pais como vocês presentes aí. E que vocês aproveitem, alunos, essa oportunidade hoje, esse diploma que vocês acabaram de receber, que façam coleção, porque eles são pré-requisitos para vocês estarem entrando em Juiz de Fora nesses processos seletivos. Com certeza, podem guardar com muito carinho, porque vão valer muito na frente aí, como ponto, como pré-requisito aí, nesses processos que vocês fizerem para frente aí, para conquistarem aí uma vaga para estar concorrendo aí nos cursos que vocês pretenderem fazer. E é só o que eu tenho a falar, mais uma vez, agradecer a presença de vocês, pais, que para nós é primordial a família na escola, né, Marcinha? Boa noite a todos, é só isso.
Mais algum pai deseja fazer uso da palavra? Marcinha? A Rita? Com a palavra, nossa amiga Rita.
Boa noite, gente. A minha filha, não só a minha filha, como eu acredito que outras também, né? Quando ela tirou o grupo, me falaram assim, onde sua filha vai estudar? Eu disse, no ginásio. Mas aquilo lá não é lugar de estudar. Disse, sim, quem faz a escola são os alunos. E a educação vem de casa, falei para eles. Aí eles disseram, mas lá não é o lugar. Eu falei assim, é sim, vocês vão ver. Hoje a prova está aí. Não só hoje, como anterior também, né? A prova está aí, o ginásio, eu agradeço a Marcinha, não só a Marcinha, né? Como toda a equipe da escola Raulindo e a todos os alunos. Parabéns a vocês.
Mais algum pai deseja fazer uso da palavra? Então a gente vai dar prosseguimento à reunião aqui, os assuntos que tem. Gostaria de atentar os nobres colegas. Fui avisado pelo nosso advogado que o nosso prazo para a lei de diretriz orçamentária é antes do recesso. Portanto, se algum vereador tiver a fazer uso de emenda, nós teremos que marcar uma reunião para a próxima semana. Aí, eu queria ver com vocês a data, que se poderia ser terça mesmo, ou se alguém tem alguma objeção, alguma outra... Vou ter que marcar uma reunião, então, para terça-feira.
Não, mas, presidente, por que a gente não marca mais cedo? A gente chega antes, umas 6 horas.
Todos os vereadores estão de acordo? Então, terça-feira, 6 horas, é para tratar exclusivamente da lei de diretriz orçamentária. Eu queria passar para vocês também, isso aqui... levando em conta a lei orgânica, no artigo 27/2015, parágrafo 1º do artigo artigo 3º, que diz que será encaminhado 90 dias antes do encerramento do exercício financeiro devido para a sanção do projeto, a sanção até o encerramento de cada sessão legislativa. Parágrafo 2º. O projeto de lei disposto sobre a lei de diretrizes orçamentárias será encaminhado até o dia 15 de maio, como já foi encaminhado pela Prefeitura, e a gente tem até o recesso para votar. Então, para a gente limpar a nossa pauta, eu acho que se tiver que fazer alguma emenda, aí a gente discute antes, então, na terça-feira, às 18 horas. Eu pedi a Eliana também, a Juliana da rádio nos proporcionou um momento para a gente fazer o noticiário das notícias aqui da Câmara, a gente colocar. Sem custo, sem nada. Ela falou assim, a gente sempre solicito ou falo que está disponível e aí o que acontece? Nunca foi colocado. Então eu pensei o seguinte, a gente está pesquisando, eu e a Eliana aqui, os munícipes não têm acesso a essa informação. Quando nasce o renovense, hoje em dia, ele nasce em Juiz de Fora, a maioria dos casos. Essa criança, ela pode ter no seu registro a naturalidade dela como sendo de Rio Novo, se os pais morarem, se for de intenção. Eu estou pensando em pedir o Mauro, juntamente com a Eliana, a gente botar o primeiro assunto na rádio, esse assunto. Porque há tanto tempo a gente ouve falar, não nasce mais Rio Novense, não nasce mais Rio Novense. Se vocês concordarem, eu acho que a primeira informação que a gente colocar, a gente bolar uma propaganda lá em relação a isso. A informação aos pais de que quando nasce uma criança e o pai e a mãe moram aqui em Rio Novo, na certidão dessa criança pode colocar o local de nascimento Rio Novo. Porque eu mesmo não tinha essa informação. Isso é lei federal. Entendeu? Acho que é a primeira que a gente vai fazer e a gente pode estipular um tempo aí, 2, 3 meses, e depois a gente muda a propaganda das chamadas lá, a gente muda outro tema. Se os nobres colegas concordarem. Alguém tem alguma objeção? E antes de eu deixar concluída essa propaganda, eu trarei aqui no plenário para vocês verem se estão de acordo. Ou peço a Eliana para entrar em contato e passar para vocês verem se estão. Vocês sabia dessa informação? Algum vereador já tinha esse conhecimento? Já tinha, Daniel? Eu não tinha também. Outra coisa que eu queria falar, já falei, foi do PROERD. Isso, quinta-feira às 18 horas, algum vereador se compromete aí? Eu vou. Às 18 horas, quinta-feira. Aí eu vou lá, se alguém puder ir, tá? Pelo menos, né? Palavra livre.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, vereador Emanuel.
Senhor presidente, eu solicito uma reitera de requerimento, número 25/2018, datado do dia 2 de março do corrente ano, de autoria minha, dos vereadores Daniel e Dionísio, que solicita alguns dados lá do setor de transportes, incluindo a relação da frota municipal, e ainda não tivemos resposta desse requerimento, 25/2018, gostaria que fosse reiterado. E aproveitando para perguntar ao senhor presidente se houve alguma resposta em relação àqueles questionamentos que nós fizemos quanto ao leilão do prédio do Itaú.
Eu mandei aquela carta ao prefeito, inclusive antes da sua solicitação, falando que a gente teria interesse pelo prédio. Ele já tinha mandado uma carta, eu não sei se é para o Itaú, eles teriam 10 dias, e o prazo venceu antes de ontem, e eles não mandaram comunicação alguma. Mas ele já colocou o prédio de interesse público, só que ele não recebeu resposta de lá.
Foi decretado como de utilidade pública?
De utilidade pública, pelo prefeito, ao prédio. Foi decretado.
Então, não poderia nem estar sendo leiloado, então.
Segundo ele, e teria que haver resposta do Itaú, e não foi feito no prazo legal, que é 10 dias, segundo a Irlene, acho que era ontem que vencia o prazo. Ontem ou antes de ontem, não sei.
Tá, ok.
Tá bom. E será feita, então, a reintegra do seu requerimento?
Obrigado.
25.
Obrigado.
Com a palavra, a munícipe... Eu na conversa que eu tive com ele falou que já tinha decretado de utilidade pública o prédio. E antes disso, quando eu vi a placa lá, eu pedi a Eliana para redigir uma carta e mandar para o executivo, falando que a Câmara tinha interesse de passar para lá. Eu mandei antes, logo que eu vi a placa, eles colocarem a placa lá, eu pedi isso. Aí eu vou procurar saber e a gente tenta trazer na próxima reunião. Mais algum vereador deseja fazer uso da palavra?
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, vereador Ivaldo.
Eu queria levar ao conhecimento dos senhores vereadores, até eu fui procurado por um comerciante, um dono de mercado, é uma coisa até meia, eu não sei quais os procedimentos que nós temos que tomar para que possa solucionar esse problema. É que nós temos aqui um mercado, o qual dá aí uns 30 empregos, que a gente sabe, e ele não tem estacionamento. E o que está acontecendo é que tem um senhor aí, acho que está comerciando em carro, e ele está estacionando os carros quase em frente ao mercado, onde está atrapalhando o freguês, os consumidores, aqueles que vão fazer compra, estacionar. Então, como se diz, eu disse para ele, eu acho difícil, porque a rua é pública, você estaciona onde você quiser, não tendo placa proibida, não tem nada. Então, eu acho que nós temos que ver aí, eu queria que os companheiros aqui, os vereadores, nos ajudassem para que a gente tomasse uma providência sobre isso, ou sinalizasse uma placa, porque nós sabemos que o sujeito às vezes estaciona aí 5, 6, 7 carros na rua, uns carros ficam ali noite e dia ali, e está prejudicando. Nós sabemos também da situação dele, que ele também tem os seus direitos. Agora, nós sabemos também que um dono de mercado, ele contribui, ele dá emprego, ele tem os encargos dele, ele paga sobre aquilo. Então, eu acho que nós temos que tomar uma providência. Eu já procurei aí as pessoas aí que podiam mandar retirar os carros de lá, mas pelo que me disse, eu acho que não tem uma lei que ampara para que retire os carros dali, porque não tem placa, não tem sinalização, não tem nada. Então, eu queria deixar aqui ao senhor presidente, também os companheiros vereadores, qual os procedimentos, qual o que, é que nós podemos fazer sobre isso, porque o dono do mercado está sendo prejudicado, ele não está tendo, está perdendo freguês lá, às vezes a pessoa passa lá para parar, mas não tem onde parar para entrar no mercado, para fazer suas compras, enquanto o carro fica lá noite e dia lá, mas fica semana lá estacionado, e não é um carro nem dois, não. Tem dia lá que outro dia eu passei lá, tinha 7 carros da mesma pessoa, fileirado quase em frente ao mercado, quer dizer, na rua, onde não, se ele tivesse um estacionamento do mercado, tudo bem, mas não tem. Quer dizer, vamos ver o que a gente pode fazer sobre isso, porque nós sabemos muito bem que o mercado, ele está trazendo, além de nós termos mais um mercado em Rio Novo, nós está dando emprego e vários empregos, melhorando o poder aquisitivo de nosso município. Eu acho que nós temos que zelar por isso e ver o que pode ser feito para que isso não aconteça, que ele não seja prejudicado. E, às vezes, até arrumar um lugar para essa pessoa estacionar esses carros de venda dele num lugar adequado, onde não venha a prejudicar a ninguém. É isso que eu queria dizer e deixo aqui para que na semana que vem, na próxima reunião, nós já tenha uma solução para que nós possa resolver isso, ou sinalizar, pôr uma placa, vamos pôr em um tempo para parada, vamos pôr, pode parar 30 minutos ou uma hora, não sei como, porque isso aí só uma pessoa mesmo que vai fazer um estudo sobre trânsito que vai poder fazer de acordo com a lei. É o que eu queria dizer e eu acho que foi muito justo a reclamação dele, porque a gente sabe que eu mesmo já vi que está acontecendo isso mesmo, carros às vezes querem parar lá para fazer compra e não tem onde estacionar. Então eu peço aos companheiros vereadores que me ajudem nessa aí para ver se nós possamos solucionar esse problema. Muito obrigado, uma boa noite.
Vereador Ivaldo, eu acho que a solução é simples, ele teria que colocar uma placa daquela proibido parar, não estacionar, porque aquela que vem o é cortado. Porque aquela, pois é, parar pode, porque estacionar, o cara, se a polícia passa lá, tá, passa uma hora, tá lá, passa duas, passa três, passa lá, tá com o mesmo carro lá, ele tem o poder de multar. Agora,
senhor presidente, cortando, mas isso aí é que eu quero, até aí que eu quero chegar, eu quero ver como nós vamos conseguir, com quem que nós vamos conseguir, para nós podermos sinalizar, pôr essas placas lá.
Eu acho
que
ele
vai ter que direcionar essas
placas. Um requerimento conjunto dos vereadores, eu acho que atenderia o...
Pela senhor presidente.
Com a palavra, vereador.
Eu só colocando ali nas palavras do Ivaldo, o que eu presenciei esses dias, que foi até desagradável, foi um caminhão tentando fazer uma manobra para entrar, para descarregar a mercadoria, não sei se é no mesmo mercado que o vereador está colocando, ele simplesmente, eu não sei, uma peça, não sei, do caminhão, ela estragou de tanto que ele manobrou, por um carro estar parado na frente. Então, eu acredito que, de repente, uma placa ali para carga, o espaço para carga e descarga, eu acho que resolveria. E conversando com a pessoa que tem esse veículo ali, eu acho que tudo conversado... Não, eu sei, vamos pedir para que ele estacione em outro local. O que está precisando ali é uma sinalização de carga e descarga, porque o caminhão tentou fazer a manobra mais de meia hora e o caminhão estragou e ficou parado na rua, impedindo que todo mundo passasse. Eu presenciei. Não, só aquele pedaço na frente de onde eles descarregam ali. Foi colocado, é onde tem meio carro parado ali que não sai. Então, a questão da gente esbarra aí no código de postura, esbarra nas leis de trânsito, isso tudo aí nosso está defasado, né, vereador? Nós temos que estar olhando isso, essa questão de
pela
código
ordem.
De postura.
Eu vejo ali.
Vereador Pedrinho.
Boa noite, senhor vereador. Boa noite para trás. Pelo que eu vi todo dia ali, acontece? O ponto de ônibus, se pôr carro, descarga de lá, vai atrapalhar o trânsito também. Se eu fui. Hein? Ah, tá. Pelo menos vocês não arraiam ali. Tá. Isso. Tá. Certo. Outro dia também estava no transporte no bar, no transporte em bar lá. Aí estava conversando com uma pessoa, com o prefeito, e falou sobre a respeito dos carros no arraial ali. Você está sabendo da situação já. Eu creio que deve resolver isso lá também. Boa noite.
Mais algum vereador deseja fazer uso da palavra? Então eu declaro encerrada a sessão e terça-feira que vem, às 18 horas.